Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. A ideia de que algoritmos estão realizando tarefas dentro do Poder Judiciário pode parecer muito temerosa para alguns. É um assunto muito complexo e delicado, mas definitivamente é um caminho sem volta. No Brasil e em vários países do mundo, algoritmos já estão realizando leitura de petições, triagem de recursos e até elaborando decisões. Mas quais são os principais desafios, problemas e benefícios dessa realidade em que os algoritmos serão verdadeiros aliados na construção de um judiciário mais eficiente? Quem vai conversar conosco e falar mais sobre esse assunto é a Isabela Ferrari. Ela é juíza federal, coordenadora acadêmica do Instituto New Law e pesquisadora visitante de Harvard. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Isabela, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Hoje em dia a gente ouve muito se falar em algoritmo, né? Todo mundo agora fala algoritmo, que o algoritmo está fazendo isso, o algoritmo está fazendo aquilo, mas virou uma daquelas palavras que todo mundo fala, mas às vezes nem todo mundo sabe o que, que significa e sabe direito do que tá falando, né? Virou algoritmo, falar algoritmo virou sinônimo daquela coisa meio mágica, meio abstrata, até meio distante da gente, e a gente sabe que não é bem isso, né? Então acho que para contextualizar todo mundo nesse início dessa nossa conversa, eu acho que seria legal você contar pra gente, afinal de contas, o que é um algoritmo.
Oi, Gustavo. Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu acho que você tocou, Gustavo, num ponto que é realmente fundamental. A gente fala muito sobre algoritmo, fala sobre inteligência artificial aplicada ao direito, mas pouca gente sabe o que é e como funciona o algoritmo. Então, quando eu trato desse assunto nas minhas aulas, quando eu trato desse assunto nas minhas palestras, eu sempre começo falando isso, né? O que é um algoritmo? E eu gosto muito de usar a definição do Pedro Domingos, por ser uma definição muito simples. Ele vai dizer para a gente que algoritmo é uma sequência de instruções que diz a um computador o que fazer. E aí, Gustavo, é muito importante que a gente entenda que existem dois tipos fundamentais de algoritmos. O primeiro são os chamados algoritmos programados. São aqueles algoritmos em que a informação é carregada no sistema e o sistema faz com aquela informação todas as etapas que foram previstas pelo programador. Então, a gente tem input, acontecem todas as etapas previstas pelo programador, e output, ou seja, o resultado que sai daquele sistema. Então, esses são os algoritmos programados. Quando a gente tem um problema nesses algoritmos, é muito fácil, porque a gente consegue entender exatamente o que aconteceu com aquela informação. Só que existem também os chamados algoritmos não programados. Os algoritmos não programados são aqueles algoritmos que empregam inteligência artificial, aqueles algoritmos que empregam normalmente machine learning. Como é que funcionam esses algoritmos? Ao invés da informação entrar no sistema, seguir um caminho pré-definido e sair do sistema, a gente programa esses algoritmos, a gente programa esse software com as entradas que a gente tem e com a saída que a gente deseja, o resultado que a gente deseja. E aí, o próprio programa vai, por tentativa e erro, tentar sair daquela entrada para chegar naquele resultado desejado. Então, ele vai tentar por diversos caminhos. Quando o programa consegue chegar naquele resultado que a gente deseja a partir daquela entrada, ele vai reforçar aquele caminho, que a gente vai chamar de caminho mais assertivo, assertivo no sentido de acertar, de acerto mesmo, na conta matemática. Então, o que a gente tem é um algoritmo que está criando a própria programação. E é importante entender que nesses algoritmos, chamados algoritmos não programados, compreender as etapas lógicas dessas operações é uma dificuldade enorme, inclusive para o programador. E aí que a gente tem os grandes problemas e os grandes questionamentos. Quando a gente começa a defender a ideia de usar ferramentas baseadas em inteligência artificial também no campo do direito e para resolver questões relativas à vida, propriedade, liberdade. Exatamente o fato de que a gente não consegue entender exatamente como aquele programa chegou àquela solução.
É, legal, porque assim, falando, essa explicação sua foi ótima, porque clareia muito a visão de todo mundo, e apesar de parecer uma coisa matemática, distante, muito científica, a gente todo dia tá mexendo com o algoritmo, né? Quem usa Waze, quem usa Spotify, quem usa Netflix, o tempo todo você tá interagindo com esses algoritmos e até treinando esses algoritmos, né? Quando você vai lá e fala, ó, tem um filme, gostei desse filme aqui, você tá ensinando o algoritmo quais tipos de filme que você mais gosta, né? E aí ele pode te... É o output que você disse, né? Ele aprendendo isso aí, ele consegue te direcionar para filmes que provavelmente você vai gostar, né?
É isso mesmo. A gente pode dizer que hoje a gente já vive numa sociedade data-driven, né? Quando a gente olha ao nosso redor, embora essas palavras, né, algoritmo, inteligência artificial, pareçam coisas muito modernosas, quando a gente olha até para a nossa rotina do dia a dia, a gente já está vivendo num mundo que é, em boa medida, regido por algoritmos. Como você bem destacou, o caminho que a gente faz no Waze, as amizades que o Facebook sugerem para a gente, os livros que na Amazon indicam que a gente pode se interessar em comprar, e várias outras questões. Não só nessas nossas vivências cotidianas, mas questões que também são importantes para definir pontos importantes, pontos relevantes do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai pedir um crédito em um banco hoje, muitos deles já usam softwares para determinar se eles devem ou não conceder crédito para você e em qual montante, né? Então, os bancos também estão usando algoritmos treinados com base em informações sobre a adimplência e inadimplência de determinadas pessoas para poder definir se você vai ter acesso a isso ou não. Então, assim, isso está se espalhando, né? Não só no campo privado, mas também no campo público. Nos Estados Unidos, eles estão usando algoritmos, em alguns estados, para definir quais são os professores da rede pública que vão continuar dando aula nas escolas no ano seguinte, quais vão ser demitidos. E muitas vezes com problema, tá? Muitas vezes esses algoritmos estão determinando a demissão de professores que são muito bem avaliados pelos alunos e pelos pais. E no Brasil também isso está acontecendo. Então, a Receita Federal usa algoritmos para determinar quais são, por exemplo, as declarações tributárias que vão cair na malha fina, o que a gente tem que olhar melhor. O Tribunal de Contas da União já há algum tempo usa robôs para poder encontrar ou buscar problemas em editais de licitação, para buscar variações estranhas no preço das contratações públicas e aí acender aquelas bandeiras vermelhas, aquelas red flags que vão fazer com que se olhe com mais atenção para aquela contratação específica. Então, isso já está acontecendo no Brasil. O exemplo mais simbólico disso, mais sintomático disso, é o Vitor, que é o robô que o Supremo Tribunal Federal está usando para examinar se os recursos que são apresentados a ele têm ou não repercussão geral. Então, os algoritmos, eles estão aí em todos os campos da nossa vida. Às vezes a gente percebe, outras vezes a gente não percebe, mas eles já estão aí, com as oportunidades que geram e com os riscos que trazem também.
Isso, porque quando a gente fala em algoritmo no setor privado, tem pouca coisa de, né, de receio, a gente até gosta, legal, acertou o filme, ótimo, o ex me mandou pelo melhor caminho e tudo mais. Aí a gente começa a entrar um pouco, você deu alguns exemplos aí, Receita Federal, entrar um pouco na esfera pública, aí começam a surgir os debates, que como é uma matéria muito nova, né, ainda estão muito acalorados os debates, e entra um pouco na questão do risco, né, dos problemas que isso traz. No direito, hoje, o que que tem no mundo? Vamos começar pelo mundo para a gente entender, né? Porque geralmente a gente pega os exemplos do mundo que já estão mais avançados tecnologicamente, já tem uma quantidade de dados maior e tudo mais. No mundo, como que os algoritmos estão sendo utilizados no direito?
Mas antes de falar um pouco sobre o mundo e até falar um pouco sobre o direito, eu quero voltar numa questão que você colocou no início dessa sua fala, que eu acho importante a gente perceber também.
Claro.
Que é o seguinte, normalmente, eu entendo isso, que é muito importante que a gente regule esses efeitos públicos das decisões algorítmicas de uma forma mais intensa, pelos riscos que eles apresentam. Mas a gente precisa perceber que mesmo no campo privado, alguma liberdade excessiva ou alguma não regulamentação pode trazer consequências que são muito perniciosas. Então eu vou trazer para vocês dois exemplos que eu acho muito simbólicos assim, dos problemas que a gente pode ter com algoritmos. O primeiro é um exemplo que está muito mais no campo privado, o exemplo da Joy Bolamini. E depois que eu falar do exemplo da Joy, eu vou falar de um outro exemplo que para mim também é muito... um exemplo que fala muito fundo para mim, porque eu sou juíza, né? Então acho que é um exemplo que também diz muito com a minha experiência, que foi o exemplo do estado de Wisconsin. Então vou começar com o primeiro. Então, o primeiro caso que eu queria trazer aqui é o caso da Joy Bolamini. A Joy, ela era uma aluna de ciências da computação. Ela estava terminando a faculdade dela, a graduação dela em ciências da computação na Inglaterra, e o trabalho final que ela tinha que fazer era criar um robô social, né? Então, como se o TCC dela fosse criar um robô social. O robô social é aquele robô que interage com pessoas. E aí, a Joy, que é uma ótima aluna, resolveu fazer uma coisa relativamente simples. Resolveu fazer um robô social para brincar de peekaboo. Peekaboo é uma brincadeira dessas que eles têm lá na Inglaterra, uma brincadeira que você faz com criança, você basicamente destapa os olhos e fala peekaboo. Então, uma coisa bem simples. O que ela precisava fazer? Um robô social que enxergasse outra pessoa. Só isso. E aí, a Joy, ela pega um software aberto de reconhecimento facial e cria o robô social dela em cima desse software. E ela começa a perceber que o programa que ela criou funcionava com todo mundo, menos com ela. Funcionava com a colega de quarto dela, com outras pessoas e não com ela. E logo a Joy percebeu qual era o problema, né? O robô social dela não funcionava com ela, não enxergava ela porque ela é negra. E aquele software de reconhecimento facial aberto que ela pegou aí, ele não tinha sido treinado com uma base de dados ampla suficiente a ponto, né, de não reconhecer pessoas negras. Então veja o tamanho do problema. E aí ela ficou super chateada, lógico, né, porque você tem aí um efeito discriminatório super importante. Mas ela é uma pessoa pragmática, falou, bom, vou resolver o meu problema, vou terminar meu trabalho de conclusão de curso. Terminou o trabalho, entregou o trabalho, terminou esse trabalho usando a colega de quarto e usando uma máscara branca para poder ser vista pelo robô social que ela estava programando. Então, olha a situação.
Nossa.
Mas aí, beleza. Ela é uma pessoa muito brilhante. Quem quiser pode pegar o TED dela. Ela tem um TED Talk. Joy Bolamini. Então, depois que ela termina esse projeto de graduação, ela vai fazer doutorado no MIT. Então, ela sai da Inglaterra e se muda para os Estados Unidos. Enquanto está no MIT, ela participa de um hackathon, uma gincana que eles fizeram com vários programadores em Hong Kong. E ela vai para Hong Kong. E aí, quando eles estão em Hong Kong, os organizadores decidem levar o pessoal para conhecer as startups locais. E ela vai em uma que cria robôs sociais. E aí ela percebe, em Hong Kong, 4 anos depois, o mesmo problema que ela tinha percebido na Inglaterra, quando estava terminando a graduação. O robô social funcionava com todo mundo, menos com ela. E aí, para surpresa dela, o que, que ela descobre? Que o software aberto de reconhecimento facial que tinha sido usado como base em Hong Kong tempos depois era o mesmo que ela tinha usado na Inglaterra anos antes. Então, vejam como também uma questão privada pode ter reflexos que são muito significativos. E aí que a gente vai entrar num ponto que a Cathy O'Neill, que também tem um TED muito interessante, vai trazer para a gente. Ela vai dizer que quando esses algoritmos estão desregulados, eles são potencialmente muito danosos. E ela vai começar a chamar esse tipo de situação e esses algoritmos de armas de destruição matemática. Ela faz uma brincadeira, né? Uhum. Com weapons action. Então ela começa a chamar de Weapons of Math Destruction, armas de destruição matemática. E é isso. Quando a gente tem um programa que gera um efeito discriminatório, ele ainda, os algoritmos, né, eles não estão confinados em um determinado espaço. Então eles têm um potencial multiplicador muito grande. E como a gente viu, a gente não consegue acompanhar facilmente como a operação desses algoritmos acontece. Então, muitas vezes, a gente perde esses defeitos que eles podem carregar em si. Enfim, então, só uma reflexão aí para a gente também entender que, às vezes, no campo privado, a gente tem problemas. E agora a gente passa para o campo público.
E é interessante também porque, assim, foram muitos anos depois, né? 4 anos depois e ainda está com o mesmo problema. Então, às vezes, é uma cautela realmente que tem que se ter, porque aí você pode causar danos catastróficos, né?
Exatamente,
Depois que você solta isso na rede, que você começa a reutilizar o mesmo algoritmo para alguma coisa, isso vai se replicando aí, que fica praticamente impossível depois de conseguir rastrear tudo de volta, né?
E assim, ainda que a gente rastreie, o que você vai fazer? Existem questões muito relevantes sobre responsabilidade civil de algoritmos para as quais não existem respostas, né? Então, é um software aberto, qualquer um pode usar, ninguém está ganhando dinheiro com aquilo. Como é que você vai responsabilizar? E quem você vai responsabilizar? Então, você pensa que o robô que a própria Joy criou lá na Inglaterra também era um robô que, de alguma forma, estava discriminando as pessoas negras, porque não enxergava pessoas negras. E foi ela mesma que criou. Então, ela é criadora e vítima da coisa. Então, é muito difícil, né?
E ainda tem depois, como você disse, né? O próprio algoritmo vai aprendendo. E aí ele toma uma decisão equivocada de quem que é essa responsabilidade, né? É do próprio algoritmo, é a base que ele foi alimentada.
Exatamente.
É difícil, né? Até de apurar, né?
É super difícil. E eu queria trazer para o pessoal também um outro exemplo que, assim, eu acho que de tudo que a gente já viveu é o mais grave, né? Que é o exemplo, e aí a gente já vai passando para uma análise mais dos algoritmos no campo do direito e das decisões judiciais, né, que é o exemplo de Wisconsin. Então, Wisconsin, que é um estado americano, já usa há alguns anos softwares para fazerem predição de taxa de reincidência, né? Risk assessment, que a gente fala, análise de risco de reincidência por algoritmos. Quando alguém é preso em flagrante em Wisconsin, essa pessoa é levada à presença de um juiz e aí eles rodam esse software. E o software vai dizer se a pessoa é perigosa ou se a pessoa não é perigosa, e aí, com base nisso, em uma análise mais geral, o juiz tem que decidir. Então, o que aconteceu em Wisconsin? Eu estou trazendo para vocês o que que ficou conhecido como caso Loomis. Então, o Eric Loomis, que é um homem, ele roubou um carro, trocou tiros com a polícia e foi preso, né? Foi preso em flagrante, foi conduzido à presença de um juiz. Eles usaram esse software de análise de risco que eles usam há alguns anos em Wisconsin, que chama Compass. Eles rodaram esse programa e o programa disse que o Loomis era uma pessoa perigosa, né, que tinha um alto índice, tinha uma grande chance de reincidir. E aí o juiz do caso, que deveria ter examinado não só o resultado do software, mas o histórico do Loomis, as características dele, etc., deu uma decisão dizendo que, como o Loomis era uma pessoa perigosa, porque o algoritmo assim dizia, então o Loomis devia ficar preso durante toda a instrução do processo. O que já é algo bem complicado, porque ele não poderia ter feito isso, né? Ele deveria ter feito uma análise mais global, mas enfim. Também não podemos dizer que não foi um juiz sincero, porque muitas pessoas, eu tenho certeza, que iam só se basear no resultado do programa e dizer qualquer outra coisa só para fundamentar, né?
Mas nesse caso, então, o fundamento desse juiz foi simplesmente, olha, o algoritmo me disse que ele é perigoso, ele tem uma possibilidade de reincidir, então eu não vou deferir, é isso?
Exatamente, simplesmente no algoritmo. Aí o Loomis ficou inconformado com essa decisão e foi à justiça pedindo para entender quais foram as razões pelas quais ele foi considerado uma pessoa perigosa. Em primeira instância ele perdeu, aí ele foi para a Suprema Corte de Wisconsin. Na Suprema Corte de Wisconsin eles falaram, olha, esse algoritmo é proprietário, eu não vou abrir o código, porque isso está protegido pela propriedade intelectual, então você não tem direito a saber. Beleza, o Loomis vai então para a Suprema Corte dos Estados Unidos pedindo para saber as razões pelas quais foi considerado uma pessoa perigosa. A Suprema Corte americana, ela é acessada por meio de um recurso que chama Writ of Certiorari. O Writ of Certiorari dá liberdade à Suprema Corte de só decidir aquilo que ela entende que é relevante. E aí, olhando para o caso do Loomis, eles disseram o seguinte, olha, esse caso envolve tecnologia. É uma questão que ainda está começando, essa discussão não está madura para decisão, a gente não vai decidir. E aí, o Loomis passou então por todas as etapas do sistema jurídico americano e saiu sem uma resposta para a pergunta, poxa, por que eu fui considerado uma pessoa perigosa? E se isso somente assim, se só olhar para isso já deixa a gente preocupado, porque é estranho, né? É complicado a pessoa não ter essa resposta. Uhum. A coisa fica muito pior quando a gente descobre, quando a gente recebe a informação que o Compass, esse software que foi utilizado para examinar o caso do Loomis, ele não é um software desenvolvido dentro do Poder Judiciário. Ele é um software privado que o Poder Judiciário de Wisconsin aluga para fazer risk assessment. Então, nem os juízes sabem como isso foi programado ou como isso está funcionando. E a coisa fica muito pior quando a gente descobre que uma ONG chamada ProPublica fez uma auditagem com base nos resultados desse software e descobriu que o software está simplesmente enviesado contra negros. Então, só por ser negra, uma pessoa tem 2 vezes mais chances de ser considerada uma pessoa perigosa do que uma pessoa branca nas mesmas condições. Então, olha que coisa assustadora, né? O Loomis ficou preso durante toda a instrução. A pena do Loomis vai ser uma pena maior, porque ele foi considerado uma pessoa perigosa, e a gente não está sabendo exatamente por quê, nem se deveria ser assim ou se não deveria. Então é muito preocupante, isso é muito simbólico das preocupações que a gente tem quando a gente fala no emprego de algoritmos para tomada de decisões judiciais.
Tem até um episódio que quem participou foi o Thiago Mello, só eu acho legal falar isso para as pessoas entenderem também da gravidade que isso pode ter, que ele fala o seguinte: o Thiago Mello ele trabalha na Softplan, que é responsável pelo sistema de vários tribunais do país. E ele fala o seguinte: olha, a gente desenvolveu aqui um algoritmo nosso, que acho que 98% desse algoritmo, ele tinha como objetivo tentar predizer quando que um processo ia terminar. Esse algoritmo nosso, 98% dele é o mesmo que analisa casos de pacientes terminais de câncer, o tempo de vida que eles ainda vão ter.
Uhum.
Então, assim, é uma origem, a mesma origem, mas que toma decisões em campos, em áreas totalmente diferentes. E aí é o primeiro problema que eu queria discutir com você, é isso. Bom, como que a gente consegue, diante de um cenário desse, porque se lá nos Estados Unidos eles tivessem contratado uma outra empresa para fornecer o algoritmo, por exemplo, provavelmente o resultado teria sido completamente diferente, né?
Então, isso é muito difícil de dizer isso. Vamos pensar o que um algoritmo que emprega inteligência artificial traz e como que o resultado dele é definido. Esse é um exercício que eu faço muito por conta da minha tese, que a minha tese é sobre isso. Minha tese é sobre regulação de algoritmos.
Legal.
É como conferir accountability, como conferir uma controlabilidade mínima dessas decisões quando esses algoritmos são empregados pelo poder público para tomada de decisões verticais. Então, decisões que limitam a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa propriedade. E aí, algumas coisas a gente precisa perceber. Primeiro se a gente está falando de inteligência artificial, provavelmente, em alguma medida, a gente não vai ter um controle desse processo inteiro. Esse é o primeiro ponto a ser esclarecido. O segundo ponto a ser esclarecido é o que esse algoritmo traz, né? E aí eu queria destacar uma questão, porque eu não quero que as pessoas que ouvem a gente se percam numa discussão que é muito comum, que é a seguinte, né? Normalmente a gente tem 2 grupos que se dividem entre aqueles que falam: tem que abrir o algoritmo, a gente vai olhar o código-fonte, porque é uma questão pública, porque existe interesse público, etc e tal. E um outro grupo que fala: a gente não vai olhar o código-fonte, a gente não pode fazer isso porque é uma questão de propriedade intelectual, senão você não tem estímulo à inovação, etc. E essa questão, quando a gente está falando em accountability, ela é totalmente vazia, assim, a gente perde energia com uma discussão à toa. Por quê? Porque se a gente está falando de um algoritmo que emprega machine learning, não adianta olhar o código não vai te dizer nada sobre a maneira como aquilo está funcionando. Como a gente falou, nesses algoritmos, a programação é feita pelo próprio algoritmo. Então, o código de um algoritmo desse tipo costuma até ser pequeno e ele vai trazer a regra de aprendizagem desse algoritmo. Mas a forma como ele opera é o resultado dessa regra de aprendizagem com o ambiente em que ele está. Então, os dados, e aí a gente precisa olhar muito para esses dados, porque como a nossa sociedade é uma sociedade enviesada, como existem preconceitos na sociedade, todos os problemas que a nossa sociedade tem, que se refletem nos números de várias questões, esses problemas vão ser absorvidos pelos algoritmos e potencializados por eles, né? Então, em uma sociedade enviesada, os algoritmos que trabalharem em cima desses dados enviesados também vão ser enviesados. É o que a gente chama, a gente sempre fala isso em programação, eles falam garbage in, garbage out. Se os dados tiverem problemas, esses problemas também vão aparecer no output dos algoritmos. E uma outra questão, então a gente falou que não adianta abrir o código, porque o código só vai trazer a regra de aprendizagem, que essas questões são resultado dos dados, né? O que os dados, a curadoria dos dados é muito importante a gente refletir se existe algum tipo de viés embutido nesses dados ou não. E é muito importante a gente perceber também o seguinte, nos algoritmos que empregam machine learning, normalmente, enquanto eles estão operando, eles estão, eu trouxe para vocês o exemplo, né, de reforçar os caminhos mais assertivos. Então, toda vez que eles operam, é muito comum que a cada nova operação, esses algoritmos, eles mudem a sua estrutura para poderem estar sempre se ajustando. Então, a regra de decisão desses algoritmos, ela não costuma ser estática. Essa regra de decisão costuma ser dinâmica, ela está sempre mudando a cada nova decisão. Então, por isso que é tão difícil também a gente controlar esse tipo de operação, sabe?
Aham. E é uma coisa que eu tenho ouvido muito também, é que assim, mesmo que se quiser abrir o código, enfim, vamos lá, vamos abrir o código e tal, chega a um determinado momento que a coisa é tão complexa que você não consegue determinar por que aquele algoritmo decidiu daquela forma, né? Não adianta a gente tem muito esse apego de entender o porquê, como, qual caminho que ele tomou para decidir aquilo ali, mas pelo que eu tenho visto, é uma discussão, igual você disse, às vezes é uma discussão inócua, vazia mesmo.
Exatamente.
Porque você não vai conseguir saber.
Na maior parte dos casos, sim. Existem algumas técnicas específicas, aí a gente ficaria para inteligência artificial simbólica, semântica e tal, em que o algoritmo, ao decidir, ele consegue fundamentar. Mas isso não é comum, principalmente para essas questões mais complexas e para os usos que a gente está tendo.
Tá. E aí, já vejo gente também que é contra, fala, não pode usar, porque se uma coisa não tem, se você não consegue rastrear, não consegue justificar, é porque você não pode usar e tudo mais. E a gente vê que é uma coisa que é inevitável, daqui, né? Cada vez mais a gente vai usar algoritmo e não tem como voltar atrás. A ideia seria melhorar a forma com que ele vai atuar. O que pode ser feito para que a gente tenha pelo menos um nível bom de confiabilidade de que um algoritmo ele está atuando, né, no caso aí de uma decisão judicial, ele está seguindo, não sei, práticas, ou os dados estão, sei lá, higienizados. Como que funciona isso para decisões do poder público?
Então, essa é, na verdade, a pergunta de $1 milhão que o mundo todo está querendo responder. Não existe resposta para isso. Existem algumas coisas que a gente pode pontuar. A primeira delas eu também sou super contra essa ideia de que, ah, meu Deus, a gente não consegue controlar, então a gente não pode usar. Isso é irreal. Isso não vai acontecer. A gente já está usando, a gente vai usar cada vez mais. A gente tem que pensar como usar de maneira minimamente segura e também em que a gente vai usar. Por exemplo, no próprio Poder Judiciário, você pode usar algoritmos em várias etapas, em vários momentos do processo. Você pode usar um algoritmo quando a pessoa apresenta aquela petição inicial para você classificar aquela petição inicial, e essa classificação vai determinar o rito que aquele processo vai seguir. Você pode usar o algoritmo para indicar a jurisprudência para o juiz. Você pode usar o algoritmo para ajudar o juiz a redigir a decisão final naquele processo. Você pode usar o algoritmo para muita coisa. E você poderia até ter algoritmos decidindo sozinhos algumas situações, né? Quando a gente olha para o cenário mundial, para o que já existe no mundo, a gente vê o emprego desses algoritmos auxiliando os juízes ao longo do processo, mas não decidindo por eles. Então, nesse momento, eu acho que o que existe no mundo, diante dessa incerteza, diante dessa insegurança, é um repúdio à ideia da gente usar os algoritmos para tomar decisões, uhum, né? Embora em eventos em que eu estive recentemente, um até capitaneado pelo professor Richard Susskind, que aconteceu no fim de 2018, que deu origem ao livro que ele lançou recentemente, um livro sobre cortes online. Foi um evento que ele fez na Inglaterra, tinha menos de 100 pessoas, mas ele conseguiu reunir representantes de mais de 40 países para falarem sobre os seus sistemas judiciários e qual era em que pé a gente estava em termos de tecnologia. Nesse evento, no primeiro dia, os países apresentaram o que eles já estavam fazendo, e muito na linha daquilo que o Brasil já tem. Então, processo eletrônico, colocar as audiências para acontecerem no ambiente virtual, então você não precisa sair da sua casa para participar de uma audiência, enfim, coisas que a gente vai, que a gente já vê, de certa forma, no Brasil, que eu acho que a gente vai ver muito mais ainda depois desse surto bizarro de corona no mundo inteiro, que a gente vai ter que repensar nossas práticas. Uhum. Mas no segundo dia, a grande discussão era essa, poxa, e a accountability de algoritmos? Como é que a gente consegue ter confiança de que aquilo não está prejudicando mais do que ajudando? E aí já se começou a discutir esse ponto. Será que eu não posso ter um algoritmo decidindo sem um juiz? E a resposta que eu vi, a tendência que eu consegui identificar é sim, eu posso, em alguns tipos de causa. Por exemplo, uma causa que tenha valor meramente patrimonial. Juizado especial. Juizado de pequenas causas, valor de até, digamos, R$5.000. Será que faz sentido eu colocar um juiz para decidir aquilo?
Aquela matéria que tá todo mundo já cansado de ver, que já sabe como é que vai ser a sentença, não depende de muita prova.
E é uma questão meramente patrimonial, você não tá decidindo guarda de filho, é uma questão meramente patrimonial. Por que eu vou pagar um juiz para decidir aquilo? Eu boto um programa. Ainda que esse programa tenha algum nível de erro, vale a pena, né? Você pode ter uma justiça que é muito barata, que não justificaria botar uma pessoa, criar uma superestrutura para cuidar disso. Né? Então esse tipo de resposta já vem, mas nos outros campos, nesses campos mais importantes, a ideia é ainda usar os programas para auxiliarem, mas ter uma revisão por um juiz pessoa física. Só que aquilo, né? A gente tem um bias, foi muito destacado, eu não sei se vocês conhecem a Christina Blacklaws foi a presidente da Law Society da Inglaterra e do País de Gales. Ela saiu recentemente dessa função. E lá eles pilotaram várias iniciativas associadas à tecnologia e o judiciário de forma mais ampla, assim, incluindo as polícias, enfim. E quando ela teve recentemente, no ano passado, num evento do Instituto New Law, ela falou muito sobre a experiência deles, sobre um bias, um viés cognitivo, um erro de julgamento que a gente tem, que é o chamado automation bias. Que é esse viés de que a gente, quando a gente recebe um resultado de um software, uma recomendação de atuação por um software, por um programa, a gente tende a seguir. A gente vê aquele resultado como se ele fosse científico e a gente tende a segui-lo ainda que a gente não concorde com ele. Então veja que se isso é assim, mesmo a revisão por um humano, a ideia do human in the loop, que eles falam, colocar um ser humano nesse loop, isso não soluciona todos os problemas, né? Então, assim, é uma questão para a qual a gente não tem resposta ainda. Então, é bem difícil pensar. E também é um tema, como eu estou te dizendo, é um tema que eu estou trabalhando na minha tese. E aí eu estou olhando as etapas do algoritmo para tentar entender como é que a gente pode ter um resultado mais, como é que eu posso dizer isso? Ter um resultado um pouco mais confiável, quase como um checklist. Então, vamos olhar para esses dados. Será que esses dados são confiáveis? Será que tem vieses nesses dados? Se tem, como é que a gente pode corrigir? Vamos colocar vários stakeholders, várias pessoas pensando esse desenvolvimento do programa desde a sua etapa inicial, porque elas podem iluminar coisas que outras pessoas não estão vendo. Quais são as ferramentas técnicas que a gente pode empregar para garantir determinados aspectos do funcionamento desse algoritmo? Quais são as técnicas de inteligência artificial que são mais confiáveis, que são menos obscuras, que fogem um pouco daquela linha das black boxes? Eu acho que a gente vai acabar tendo que pontuar um roteirinho. Uhum. Para empregar os algoritmos. Eu acho que o fundamental mesmo é que a gente, primeiro, entenda que existem problemas, então, que a gente combata essa visão de cientificidade desses resultados. E segundo, que a gente entenda que é muito importante que a sociedade esteja próxima do desenvolvimento dessas ferramentas que vão ter implicações sociais severas desde o primeiro momento. Então, não dá para esperar o software ficar pronto para a gente debater ou para a gente criticar. Porque uma vez pronto, se ele for opaco, a gente não consegue atribuir accountability para ele. Então essa precisa ser uma preocupação que exista desde o primeiro momento. E é isso que a gente não tem no Brasil. Então, Gustavo, eu acho que esse é o meu principal recado. Assim, quando eu vou nesses eventos internacionais e eu vejo lá o representante da Inglaterra, o representante dos Estados Unidos, da China, de Singapura, da Índia, etc., para mim, a maior diferença é que essas pessoas chegam, elas falam assim, olha, aqui na Índia a gente vai fazer isso, isso, isso e aquilo, são 4 etapas, a primeira é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, a quarta é essa, a gente separou um investimento no valor de tantos milhões para poder fazer essa reforma judiciária e a gente vai seguir assim. Então, o plano, ele é apresentado. E no Brasil a gente tem muitas iniciativas, mas não existe uma preocupação em mostrar para a sociedade antes, qual é o plano? E aí a gente vê essas iniciativas aparecendo em vários órgãos sem terem sido debatidas antes. É quase como se a gente testasse e falasse assim, ah, se der certo eu vou aplicar. E aí quando você vê, as pessoas passam para a aplicação no dia seguinte, sem debater nem entre aquelas pessoas que vão aplicar aquele negócio, sabe? Então é muito complicado isso. É muito complicado, porque se tiver algum problema, a gente vai descobrir quando uma grande massa de pessoas já tiver sido afetada. Esse é o principal problema do Brasil. A gente está muito na dianteira em termos de tecnologia em todos os campos, inclusive no campo público, inclusive no campo do judiciário, mas a gente não debate, a sociedade não controla. E em alguns momentos eu tenho dúvida se os nossos líderes conseguem entender os problemas que podem ser gerados, porque existe um discurso de muita valorização, mas não existe esse contraponto.
Uhum. É, e a participação da sociedade, até para se sentir parte do processo, porque, igual você disse, determinadas causas, determinados assuntos, eu acho que a gente, pelo menos a minha percepção, é que a gente tem que aprender a abrir mão um pouco da perfeição também, né? Porque
isso,
a gente quer que a decisão seja 100% no dia 1, e enquanto não tiver assim, a gente não pode aplicar, e a tendência é repelir esse tipo de inovação. Né? Quando a gente vê que no mercado, em outras áreas, a coisa acontece de uma forma diferente. A gente começa pequeno, vai ter um erro, vai ter um percentual ali.
Exatamente.
Mas o ganho ao longo prazo, tanto no... Né, a gente está falando de algoritmo.
Uhum.
Tanto no algoritmo, ele ficar mais inteligente, ele conseguir resolver as coisas de uma melhor forma, quanto no impacto social mesmo. Né? Então, assim, esses exemplos são ótimos. Atraso de voo, cancelamento, extravio de bagagem. Essas causas ali que tomam uma estrutura e um custo que às vezes move o poder judiciário, nem compensa, nem compensa.
Exatamente.
O custo daquela ação para a União, para o Estado como um todo, em relação ao valor que está sendo ali discutido, e aí falando exclusivamente de valor, né? Não estou falando nada social, enfim. Mas é interessante isso, colocar para a sociedade, explicar para a sociedade como que isso funciona, qual que é, qual contribuição que todo mundo tem a dar para na hora que isso estiver pronto, todo mundo se sentir parte do processo e abraçar aquilo ali. Pessoal, peraí, calma, nem decisão judicial é 100% também, não. Tanto é que você tem mecanismos de controle, você tem duplo grau de jurisdição, você tem várias outras formas de coibir que os excessos e os erros aconteçam, né?
É isso, de certa forma sim, de certa forma tem um ponto aí que eu discordo de você, que é o seguinte, as decisões judiciais não são perfeitas, mas... Se a gente tem muitos juízes, eu sempre falo isso quando eu falo sobre preconceito algorítmico. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, posso ter os meus preconceitos, isso pode de alguma forma se refletir nas minhas decisões, mas se eu e você somos juízes, os meus preconceitos vão ser diferentes dos seus preconceitos. E se eu começo a usar um algoritmo único para decidir tudo para todo mundo, a gente pode ter aí uma parte da população que pode ser especialmente afetada. E a preocupação é mais essa, assim, do efeito em massa da atuação desses algoritmos. Então, a gente precisa mesmo, eu acho, de um período de teste, de análise, porque senão a gente corre o risco de, ao invés de ter uma sociedade melhor, ter uma sociedade pior. Eu costumo usar, quando eu toco nesse ponto, um exemplo, que é o exemplo da contratação de CEOs. Então, vamos pensar aqui em uma empresa que queira contratar funcionários que têm um perfil para se tornarem, tipo, altos funcionários que têm um perfil para se tornarem CEOs em algum momento do futuro, né? A gente está em 2020. Se a gente for treinar um algoritmo para auxiliar essas empresas nas contratações, como muitas empresas já vêm fazendo, então muitas empresas já vêm usando algoritmos para definir contratações, a gente vai treinar esse algoritmo com o quê? Com os dados dos CEOs de hoje, né? Se você olha para as empresas, na maior parte dos setores, quem são os CEOs hoje? são homens brancos de mais ou menos 60 anos. Se você treina os algoritmos com base nesses dados, quem que eles vão determinar que sejam contratados? Homens brancos de mais ou menos, talvez, 40 anos, uhum. 35 anos. Então, a gente pode imaginar que um algoritmo treinado com base nesses dados vai repelir a contratação de mulheres, repelir a contratação de negros, por exemplo. E aí, o que, que a gente vai ter? Ao invés de a gente conseguir avançar na sociedade, porque um indivíduo contratando poderia escolher essas pessoas, a gente vai usar esse algoritmo como uma forma de consolidar um status quo que a gente quer muito mudar.
Então, mas não tem mecanismos para quando eu falei dessa questão, né, de determinadas matérias e tudo mais já serem, começarem a serem tratadas através de algoritmos, já não tem ferramentas que conseguem justamente prever antecipadamente, tentar corrigir de uma certa forma isso?
Então, de certa forma sim, de certa forma não. Então, isso, a gente podendo antecipar, em algumas estruturas algorítmicas, a gente consegue determinar que não sejam vistas questões como sexo ou como idade, por exemplo. Mas existem relações que conseguem descobrir se a gente está falando de uma mulher ou de um homem por outras características. Então, acho que foi uma coisa que aconteceu, eu não me lembro exatamente qual foi o exemplo, mas foi um exemplo dos Estados Unidos, em que eles descobriram uma correlação entre o CEP das pessoas, a área em que as pessoas moravam, e a etnia. Então, o programa, ele estava blind, ele estava cego, por exemplo, para a etnia, então ele não podia discriminar entre brancos e negros, ele acabou pegando essa correlação pelo CEP. Então, isso que é muito difícil. O algoritmo, ele funciona de uma forma que o nosso cérebro não funciona, né? A potência dele é muito maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo.
Entendi. Me lembrou até aquele... Acho que foi um robô que, se não me engano, foi a Microsoft que fez e lançou um algoritmo no Twitter para os americanos ficarem conversando. E aí o algoritmo, no final de 24 horas, eles tiveram que tirar do ar porque se tornou completamente preconceituoso, misógino.
Sexista, preconceituoso, e começou a fazer apologia a Hitler.
Exatamente.
Para as coisas que ela fez em 24 horas, interagindo com as pessoas, né?
Esse é que é o problema, né? Em 24 horas você pode criar um monstro, né?
Com certeza.
E no Brasil, hoje, em que nível que está de evolução dos algoritmos auxiliando o poder judiciário como um todo? Quais são os projetos que o Brasil tem? Como que a gente está avançando nisso?
Então, o Brasil está bem avançado. Quando a gente olha o que já existe, né, não só essas questões de processo eletrônico, mas principalmente o que está ongoing, o que está sendo desenvolvido, a gente vê que a gente tem vários projetos em vários tribunais do país para fazerem coisas diferentes. Então, a gente tem projetos piloto. Eu tenho até uma cartilha do CNJ. Eu não sei por que essa informação não está na página do CNJ na internet, mas a cartilha chama Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro. E aí eles trazem vários projetos que estão ongoing, vários projetos que estão sendo desenvolvidos ou que estão em fase de testes. Desde projetos para a gente usar a inteligência artificial para catalogar a petição, como eu te falei, uma das grandes dificuldades que a gente tem, que os advogados têm, é dizer qual é a categoria daquela inicial. Isso vai determinar o rito que ela vai seguir. A gente tem projeto para indicar jurisprudência para o juiz. A gente tem projeto para redigir decisão judicial. A gente tem projeto para fazer penhora automática, todas essas informações. E aí isso tá acontecendo, né? Está sendo examinado, enfim, está em fase de testes, alguns estão em fase de homologação. Agora, o mais simbólico de tudo que a gente tem é o Vitor, né, que é um projeto que o Supremo tem, que é um software que vai examinar se aqueles recursos extraordinários têm ou não repercussão geral. E mais, assim, até do que o Vitor faz, eu acho que o que chama a nossa atenção é o que o Vitor é. Então, como é que ele faz para poder dizer se existe ou não repercussão, se existe ou não repercussão geral naquela causa, né? O Supremo, ele recebe recursos de todos os tribunais do país, de todas as justiças. E esses recursos chegam cada um de uma forma, porque cada tribunal adota um sistema diferente. O meu tribunal adota dois. A gente está saindo do Apollo e entrando no IPROC. Então, assim, os formatos com que isso chega no Supremo são vários. Tem alguns que mandam em formato PDF, tem alguns que mandam em formato JPEG, tem alguns que mandam por dentro do sistema, uma loucura total. Como é que o Vitor faz, né? O Vitor, ele vai osserizar todos esses recursos. O que é osserizar? Osserizar é pegar aquela imagem, aquilo chegou em forma de imagem, e ele vai ler aquilo, vai converter aquilo em texto. Então, a gente tem um software que está lendo todos os recursos que chegam no Supremo. Olha o valor dessa informação. Uhum. E ele está catalogando, dentro desse processo, as principais peças. Então, ele está entendendo mesmo quais são os caminhos do processo no Brasil. E ele vai definir, possivelmente por palavra-chave, ele é treinado aí com base no trabalho que os servidores já fazem, e o resultado dele é homologado depois pelos servidores, então ele está aprendendo com base nesse trabalho aquilo que tem repercussão geral ou não. Mas assim, a gente tem um programa que está lendo e entendendo todos os processos que correm no nosso país. Assim, a gente precisa entender, por exemplo, como é que está sendo a curadoria dos dados do Vitor, porque o Vitor pode virar uma maravilha, ou pode virar um monstro, porque é muito conhecimento em um programa só, muito, muito, muito conhecimento em um programa só. Então, isso é uma coisa muito diferente daquilo que existe em qualquer outro país. Eu fiz uma apresentação sobre o Vitor em um evento que aconteceu na Grécia recentemente, foi em setembro do ano passado esse evento, e as pessoas ficaram assim muito impressionadas, porque isso não existe em uma outra corte no mundo, né?
Isso é muito legal, muito legal.
Então, estamos aí, estamos avançando, mas estamos aí com os riscos que a gente não sabe direito quais são. E aí, com relação ao Vitor, acho que uma das maiores críticas, as maiores críticas que eu tenho são, primeiro que eu nunca consegui encontrar esse acordo que foi feito para saber como é que está a curadoria desses dados, com quem estão esses dados, se existe alguma limitação ao uso desses dados, sei lá. Então, acho que essa é uma coisa. E a segunda coisa é a seguinte, ele está sendo usado, só que quando usam o Vitor em um processo em que você é advogado, o Supremo não te avisa que ele usou o Vitor. Eles acham que você não precisa saber. Eles acham que você não precisa saber porque um servidor vai homologar depois a atuação do Vitor.
Entendi.
Mas assim, né, como a gente falou que existe o machine bias, a tendência é que o servidor reforce aquilo que o computador já disse, entendeu? Então, a gente teria que ter o direito de saber.
Pelo menos, acho
que é básico isso.
Eu vi também, e não só esse ganho que a gente vai ter de informação, que também é preocupante, se não me engano, ele estava sendo desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília.
Com a Universidade de Brasília e com a Legal Labs, são as duas coisas.
Ah, legal. É. E a previsão é de que ele diminuiria a tramitação no Supremo em acho que 1 ano e meio, né, a tramitação dos processos.
Então, porque o grande problema é o seguinte, como cada processo chega no Supremo de uma maneira diferente, o servidor que faz esse tipo de análise, ele tem que abrir o processo, encontrar a peça. É por isso que a gente fala que o que um servidor faz em 40 e tantos minutos, o Vitor faz em segundos. Porque o Vitor faz automaticamente esse trabalho de osserizar e colocar tudo no mesmo formato e indicar para o servidor quais são as peças principais e aí ele já sabe onde ele tem que ler.
É uma iniciativa muito boa, mas realmente tem alguns pontos que precisariam ser aprimorados, né?
É como tudo no Brasil, assim, a gente precisa de mais clareza, a gente precisa de mais informação circulando, você precisa se preocupar em avisar a população antes. Você veja, eu sou juíza, eu estudo esse assunto, eu soube do Vitor por uma reportagem do Migalhas um dia antes dele ser implantado. Parece que houve discussões em Brasília, mas isso não circulou nem pra gente, sabe? Nem pra gente que deveria ser stakeholder também.
E era uma oportunidade, né? Voltando um pouco do que você falou lá atrás, era uma oportunidade de agregar todo mundo, né? De agregar a sociedade, até porque depois que ele começou a agir, ele se tornou tão, assim, pelo menos pra quem tá dentro do mercado jurídico, tão famoso, né? Todo mundo usa o Vitor como exemplo, que era uma oportunidade de falar, né? De se posicionar, olha, Brasil, a gente está fazendo isso, isso e isso, estamos bem assim, isso aqui falta aprimorar, seria um ponto positivo, né, para todo mundo, entender melhor e ver, tem um robô ali atuando que está diminuindo o tempo de tramitação no Supremo, que legal e tal, é uma forma de incorporar, né, todo mundo.
Sim, uma possibilidade também até dos próprios tribunais tentarem entender como que eles podem fazer alguma coisa semelhante a isso para eles próprios.
Isabela, então, excelente, pra gente já ir finalizando, quem ficou interessado nesse tema, você tem algum material sobre decisões por algoritmos, vídeo, você já falou algumas palestras que a gente vai linkar aqui na descrição do episódio, para onde você direcionaria as pessoas?
Então, eu queria convidar o pessoal para conhecer um pouco mais o meu trabalho. Eu sou juíza federal e coordenadora acadêmica do Instituto New Law. A gente tem algumas aulas lá sobre isso. A gente tem um curso, que é um curso de justiça digital, que a gente fala sobre todas essas transformações que estão acontecendo no poder judiciário, no Brasil e no mundo, como que isso vai impactar a profissão dos advogados. A gente está lançando em breve um livro em parceria com a Thomson Reuters, que é justamente sobre justiça digital. Queria convidar o pessoal para me acompanhar no Instagram, eu posto bastante material, a gente está sempre fazendo live e esse material fica arquivado lá. Então dá para saber mais sobre vários desses assuntos envolvendo tecnologia, poder judiciário, tecnologia e direito, nessas nossas páginas, no meu Instagram pessoal e no Instagram do New Law também.
Excelente. Isabela, então, mais uma vez, eu queria te agradecer por ter participado do Direito 4.0. Muito obrigado, viu?
Eu que te agradeço. Obrigada e um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo a gente.
Até o próximo episódio, pessoal.